a fazê-lo agora. É por lá que pode também ver em vídeo o Ideias Feitas de hoje. Connosco em direto a partir do Norte Shopping está o Alberto Gonçalves. Alberto, bem-vindo mais uma vez.
Olá, boa tarde.
Ora, viva Alberto Gonçalves, e hoje vamos falar de normalizações. A normalização de um partido, o Chega, mas também a recorrente normalização de um outro partido, neste caso, o Bloco de Esquerda.
Sim, eu vou começar geograficamente um bocadinho ao lado e lembrar que hoje há eleições em Espanha, em Madrid, particularmente, eleições regionais, e estas eleições têm sido marcadas por dois blocos. Ou seja, embora não haja alianças pré-eleitorais, há a noção de que o PP é o favorito, que poderá ganhar, mas que precisará do Vox para governar. Há a noção de que a esquerda, em princípio, poderá perder, o PSOE poderá perder, e que o Podemos, cujo líder deixou de ser líder para se candidatar a estas eleições, pode terminar a sua carreira hoje, ou pelo menos vê-la muito comprometido.
E o que é que isso nos diz também sobre aquilo que se passa do lado de cada fronteira?
É aí que eu ia chegar. O bloco, no sentido de o conjunto de partidos de esquerda em Espanha, tem feito esta campanha muito salientando a ameaça, o perigo de o PP se aliar ao Vox. Ou seja, vem aí a extrema-direita, vem aí o fascismo, aquelas coisas todas, como se o Podemos, que é sobretudo o partido que tem feito isso, o PSOE faz um bocado por arrasto e por interesse eleitoral, naturalmente, mas como se o Podemos, que tem feito essas denúncias, esses alertas para esse eventual perigo, ou hipotético perigo, tivesse alguma autoridade moral para poder falar em radicalismos ou populismos de algum género. O PP é um partido que tem... O Podemos é um partido que tem ligações óbvias, mais comprovadas, com o regime chavista e de Maduro. Tem ligações não tão óbvias, mas que há sinais razoavelmente fortes dessas ligações com o regime iraniano até. Ou seja, e para além de ser um partido assumidamente comunista, ainda há pouco tempo o Pablo Iglesias disse que entre liberdade e comunismo escolheu o comunismo. E é por isso que a direita em Espanha, os partidos que não são de esquerda, têm feito a campanha com base no contraponto entre liberdade ou comunismo. E eles têm feito, e a esquerda faz o contraponto entre democracia ou fascismo. Em Portugal passa-se o mesmo, porque o PP, peço mais uma vez desculpa, estou a confundir o Podemos com o PP e não faz sentido nenhum. Deve haver aqui um lapso freudiano qualquer. O Podemos português é o Bloco de Esquerda. E o Bloco de Esquerda tem feito, sempre fez um bocadinho este tipo, sempre usou este tipo de estratégia, e agora que estamos a aproximar das eleições tem usado esta estratégia para com certos candidatos nas autárquicas, ou certos partidos que concorrem às eleições autárquicas em Portugal, que vêm aí daqui a uns meses. E faz o alvo óbvio ou Chega, claro.
E faz sentido essa comparação, por exemplo, entre o Vox em Espanha e o Chega em Portugal, e o Podemos em Espanha e o Bloco de Esquerda em Portugal, e depois a forma também como se olha para esses dois partidos em Espanha e a forma como se olha para estes dois partidos, neste caso o Bloco de Esquerda e o Chega em Portugal?
Eu acho que a comparação entre o Podemos e o Bloco de Esquerda faz todo sentido. Eu acho que são muito próximos, acho que as diferenças são relativamente irrelevantes. Entre o Vox e o Chega, acho que há diferenças significativas que não são comparáveis, quer dizer, tudo é comparável, mas não são partidos muito semelhantes. Agora, faz sentido, quem quiser comparar e arranjar algumas semelhanças, com certeza que as encontrará. Onde eu queria chegar era ao facto do o Bloco querer anular, digamos, querer ser dono de uma verdade que lhe permita anular os adversários à partida. Anular logo à partida ou Chega, porque é populista, porque é de extrema-direita, porque é fascista, etc. Mas agora também já chegou ao ponto de querer anular candidatos de outros partidos pelos mesmos motivos, porque também se defendem ideias de extrema-direita, ou são populistas, ou são radicais,
etc. Está a falar
etc.
de algum caso em concreto na área urbana de Lisboa?
Exatamente, daquela doutora Susana Garcia, que eu francamente não conhecia de lado nenhum até ela ser candidata agora do PSD à Câmara da Amadora, não é? E o Bloco também já fez descer uma sentença sobre a senhora, que o PSD tem que se demarcar daquilo, quer dizer, para além de nenhum partido ter o direito de dizer quais são os candidatos dos outros partidos, o Bloco é um partido que não tem autoridade para dizer nada sobre candidato nenhum, porque nós ficamos a saber, ainda há pouco tempo, há dias saiu em Portugal um livro do Nuno Gonçalo Poças sobre as FP25, e ele fez questão, estes dois ou três últimos dias, divulgar no Twitter que o Bloco tem feito candidatar às autarquias, nas eleições autárquicas em Portugal, em 2017, fê-lo, e este ano não sei se o fará com as mesmas pessoas, mas tem candidatado membros das FPs 25, membros condenados das FPs 25 e condenados por homicídio. Têm sido candidatos do Bloco. Há um senhor em particular que foi o candidato do Bloco à Câmara de Grândola, ainda por cima simbolicamente tem um certo peso, e que é um senhor que não só esteve ligado a homicídios na altura dos anos 70, da ação das FPs 25, como ainda até hoje as manifestações dele nas redes sociais desse senhor, acho que se chama José Ramos, continuam a mostrar-se, ele mostra-se orgulhoso de todo o seu percurso político, se é que considerarmos o terrorismo uma atividade política. Ele mostra-se orgulhoso, diz que o diretor dos serviços prisionais, o Castelo Branco, foi assassinado pelas FPs 25, que estava a pedi-las, que merecia, que foi a única solução. Continua a defender a violência armada como uma possibilidade de ação num regime democrático, etc. E são essas pessoas que o Bloco defende como candidatos, defende não, apoia e inscreve nas suas listas como candidatos às autarquias. Esse senhor foi candidato, não sei se se repetirá a graça, a presidente de uma Câmara. Portanto, o Bloco é o último partido a poder dar lições de moral sobre a candidata do PSD, a doutora Susana Garcia, sobre a qual eu não tenho absolutamente nada a dizer de bem ou de mal. Não
Mas,
faço,
ou seja, na opinião do Alberto Gonçalves, resume-se também em grande parte esta questão das autárquicas e dos candidatos, não apenas nestas eleições, mas em muitas, resume-se em boa parte a telhados de vidro que existem em vários partidos?
Sim, e quer dizer, só para acabar, aquela questão da normalização que eu chamei a atenção no título, aqui é o problema, está-se a agitar constantemente o perigo da normalização do Chega, como se o Chega não fosse um partido como outro qualquer, até ver, não ultrapassou, acho eu, determinados limites, que o fizessem ser, ou que o fizessem merecer ser legalizado ou erradicado. Mas qualquer pessoa que esteja presente num raio de 300 metros do Dr. Ventura parece que é cometido de uma doença qualquer que tem que ser irradiado da política portuguesa. Isto aconteceu ainda recentemente, em relação agora a um congresso, recentemente faça um congresso que ainda vai haver, que as pessoas que vão participar nesse congresso em que está presente o Dr. Ventura são
um congresso
todos,
do Movimento Europa e Liberdade, do MEL.
Exatamente, já são todos apelidados de potenciais fascistas, etc. Ou seja, esse perigo da normalização do Chega, pode haver um perigo, não digo que não. O Chega tem algumas posições, mais por oportunismo, acho eu, do que por convicção ideológica, que a mim me fazem, que me arrepiam bastante. Agora, o Bloco há muitos anos que foi normalizado e que foi absolutamente assimilado pelo sistema institucional. E o Bloco, para além disso, o seu líder histórico, que na realidade continua a ser, de alguma maneira, a eminência parda daquilo, o Dr. Francisco Louçã, é conselheiro de Estado. E um país que tem o Dr. Francisco Louçã como conselheiro de Estado não pode ter a pretensão de achar que normalizar o Chega é um perigo. O Bloco está normalizado por natureza.
Já agora deixe-me só perguntar-lhe, Alberto Gonçalves, já mesmo para concluirmos esta crónica, já estamos aqui a ultrapassar o tempo de forma muito rápida. E tendo em conta aquilo que foi também este arranque, vá lá, desta pré-campanha para as autárquicas, temo que este discurso venha a chegar a níveis preocupantes. Não falo do discurso em particular de nenhum partido, mas desta quase guerra aberta que existe entre vários candidatos.
A agressividade, por exemplo, João.
Sim.
Não acho que seja preocupante, eu acho que faz parte da luta política a agressividade. Também nós estamos sempre a achar que antes nunca que os candidatos tratavam com uma certa civilidade, que é mais ou menos mítica, e que cada vez o tratamento desceu mais, não é? O nível desceu mais. Não acho que isso seja demasiado grave. Agora, pode-se dizer aquela coisa de que estamos a discutir, estamos aqui a trocar insultos, ou eles estão a trocar insultos, e que não estão a discutir os verdadeiros problemas dos portugueses. Mas eu não me lembro de muitas eleições em que se fossem discutidos os verdadeiros problemas dos portugueses e que não houvesse insultos. Não é por aí. Isso não é o mais grave.
Muito obrigado, Alberto Gonçalves. Hoje, ideias feitas a propósito dessas normalizações, a do Chega e também a recorrente normalização do Bloco de Esquerda.
Temos encontro marcado novamente amanhã. Alberto Gonçalves, até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.